cara na hora da saída da garagem, enfim, alguma coisa do gênero, ou até da posição de cada um em relação à eleição do síndico, aprovação de contas e tudo mais. Então, eu acho que se a gente conseguir melhorar a vida em condomínio, a gente cria um ambiente positivo para irradiar esse movimento para outros campos da nossa sociedade também.
É, né, gente? Respeitar o outro. Bom, Roberto Viegas, fala um pouco sobre o livro Viver e Trabalhar em Condomínio, um guia prático e sensível sobre o ambiente condominial. Que tipo de questões que você traz aqui para o livro?
Tânia, eu acompanhei perto o mercado imobiliário, atuando em incorporadora, fazendo entrega de empreendimentos. E aí eu fazia isso representando a incorporadora, no relacionamento com clientes também, e percebia uma angústia muito grande das pessoas que aguardam 2, 3 anos para receber o seu imóvel e às vezes não têm os argumentos necessários para manter a sua decisão de compra de pé. Elas chegam no final, pagando a sua parcelinha, até chegar no financiamento imobiliário e adquirir. E tomar posse do seu imóvel e ficam desconfiadas da incorporadora, achando que alguém as enganou. E hoje a gente percebe que quando vai para o prédio instalado, e a gente tem mais dificuldades hoje no mercado imobiliário, às vezes as incorporadoras acabam atrasando um pouco mais a obra, ingressam na carência contratual, isso afeta a rotina das pessoas, e poucas empresas, ou melhor, nem todas as empresas têm o cuidado de se relacionar com o cliente para informá-los a respeito disso, de trabalhar com eles essas dificuldades que são inerentes do mercado, às vezes acontece mesmo. E as consequências a empresa tem que assumir. Se é um atraso que ela tem que pagar multa, ela tem que pagar multa, mas fazendo o quê? Tem que entregar o prédio em ordem, que é a prioridade da gente. Quando receber o apartamento, depois não quer mais discussão sobre o que fazer no prédio, que é o prédio pronto. Então, essa é uma das questões que o livro aborda. A gente trata muito essa questão de o trabalho de implantação do condomínio, ou seja, a passagem de bastão. Olha só que interessante. Se você fizer uma compra pela internet agora, de qualquer produto, e ele for entregue para você daqui a 2 dias, que já é um prazo longo para uma compra online, você vai receber pelo menos 5 avisos no seu e-mail ou no seu WhatsApp informando: a compra foi separada, a compra está no transportadora, a compra está a caminho, chegou no seu condomínio. Às vezes você recebe antes do condomínio te informar, você já está sabendo. Uma compra no mercado imobiliário, você compra hoje, no estande de vendas, é o seu sonho de vida, o investimento, às vezes é o único imóvel que essa família vai comprar ao longo da sua história, e demora 3 anos para receber. Nesse intervalo, a comunicação mais adequada que ele tem, ou mais frequente que ele tem, é o boleto de pagamento da parcela dele. Às vezes ele vê uma publicação no Instagram da empresa, às vezes chega um comunicado, mas faltam poucos argumentos que valorizam a compra que ele fez, para ele ter certeza de que ele não fez errado. Olha só, eu ouvi muitas histórias assim. Pessoas compram um apartamento. Aí, na primeira reunião de família, comentam assim: olha, comprei um apartamento. Aí o outro pergunta: mas de que empresa? Ele fala: de tal empresa. Pelo amor de Deus, você fez errado. Essa empresa não presta, já teve problema lá no meu bairro. E aí ele fica em dúvida: será que eu comprei errado? Mas agora, a lei do distrato, ela é muito ruim para quem quer desistir do imóvel, né? Ou seja, você perde muito do valor que você já pagou. Aí você continua pagando. Daqui a pouco alguém fala para você: ah, mas a outra empresa atrasou a obra. Essa empresa atrasou a obra. Aí você ficando com mais argumentos negativos. E você nem sabe se de fato o seu prédio está atrasado ou não, mas está criando aquela minhoca na
Porque a
cabeça.
incorporadora não vai me atualizando.
Às vezes ela tinha que atualizar e te estimular: olha, estamos mais próximos da entrega, terminamos essa fase. Olha só o apartamento tipo que está
Informação,
pronto.
né? Para dar
Exatamente,
uma
é.
acalmada.
Na construção e também na vida em condomínio, o que a gente percebe é que a comunicação é a grande arma para a gente poder manter as pessoas informadas em relação a qualquer situação, ou seja, está esperando apartamento ou está vivendo em condomínio. E também é a mesma ferramenta que a gente precisa para quê? Para acalmar as pessoas, para tranquilizar as pessoas e para prepará-las para viver em condomínio, para que elas possam entender as regras do jogo. Ó, para você ter ideia, quando a gente entrega um empreendimento, eu faço assembleias de entrega de prédio também, os clientes têm tantas dúvidas que uma assembleia de 2 horas, às vezes, não é suficiente para esclarecer. Você tem que fazer o ritual de entrega do prédio, de síndico, escolher administradora, e deixa de falar 500 coisas que eles querem saber. Por exemplo, como é que eu faço com a reforma? Eu posso fechar a varanda? Ah, o lugar de cachorro está funcionando já? Ah, já posso alugar o salão de festas? Ou seja, se a gente não prepara as pessoas para elas entenderem que algumas questões vão demorar um pouquinho mais para entrar em operação, por quê? Precisam de regras internas que o condomínio precisa criar para que isso possa funcionar adequadamente. Ah, o condomínio tem que fazer investimentos. Investimentos no quê? Mas eu já não pago tanto o condomínio. Tem gente que está entregando o prédio hoje, na hora da entrega, não quer aceitar pagar a taxa de manutenção, a manutenção de equipamentos. E nem sabem que existe uma norma técnica que obriga os condomínios a fazerem a manutenção preventiva. Senão, eles perdem a garantia. É como a compra do carro zero quilômetro. Se você não fizer a vistoria que está determinada lá no manual do proprietário do carro, você perde o direito à garantia do veículo. Então, se a gente não começar a preparar as pessoas para entender esse ambiente, a gente vai ter as pessoas cada vez mais desinformadas, cada vez mais criticando, sem saber por quê.
Ou seja, nessa primeira etapa, a incorporadora tem que criar um canal de comunicação com o cliente, com quem comprou ali o apartamento na planta, né?
Ela e também a administradora e o síndico vão assumir. Isso é uma passagem de
Então,
bastão,
é isso que eu
essa
ia falar, mas aí o
transição.
síndico e a administradora vêm num segundo momento, depois que o prédio está pronto, ou já estão desde o início?
Tem, não, não, então desde o início. Normalmente as incorporadoras colocam nas convenções de condomínio uma prerrogativa que dá a elas o direito de indicar o síndico e a administradora. Na verdade, essas empresas de sindicância, sindicatura profissional e de administração de condomínio, então são chamadas na última hora. Praticamente uma semana antes da entrega do prédio, 15 dias antes. Quem vai conhecer o prédio, que vai administrar, às vezes é um prédio majestoso, enorme, cheio de equipamento, técnica, parte hidráulica, elétrica. Como é que você vai conhecer isso tudo, treinar pessoal para operar? É uma passagem de bastão. As empresas estão entregando para a administradora e para o síndico o maior patrimônio delas, os clientes. E o último produto que elas acabaram de desenvolver, um produto novo, um condomínio, um prédio novo que virou um condomínio. E não preparam adequadamente, deixam que eles peguem esse fluido de trabalhar sozinhos, né? Praticamente, né? E isso atrapalha também na implantação do condomínio.
Muito bom. O síndico agora é profissional? É uma pessoa contratada ou é um morador?
Olha, no passado, a gente elegia sempre síndico, morador ou proprietário de unidade nos condomínios. Hoje, praticamente, nas implantações, pelo menos nas grandes cidades, é síndico profissional. São Paulo, salvo engano, mais de 40% hoje já é síndico profissional. No todo, é síndico profissional. São empresas que se organizam para administrar o prédio. Tem um síndico, ele tem assistentes, tem engenheiro normalmente na equipe para dar suporte nas questões técnicas do prédio e funciona bem. Pode ter falhas? Pode, como pode ter falhas também com o síndico morador. Tudo tem vantagem e desvantagem. A questão é que o profissional, ele já passou por outras implantações. Ele tem isenção para poder administrar aquele condomínio, ele não está ligado a grupos nesse momento. Pelo menos se espera que ele mantenha essa posição ao longo do trabalho dele. E ele vai ser julgado. Daqui a pouco ele tem
É
outra
depois tem
assembleia.
eleição, todo
Aí
ano.
sim, ele pode ser a cada um ano ou a cada 2 anos, depende do que estabelece a convenção de condomínio, né? Mas normalmente o primeiro mandato é de 2 anos, né? Hoje é um movimento muito grande, isso também é ruim, porque essa transição poderia ser feita de que maneira? A incorporadora, próximo de entregar o prédio, algumas já fazem isso, elas convidam os clientes delas para que escolham, sugiram nomes, analisem nomes que a empresa já selecionou, e escolham, votem a respeito de um candidato. E ele, então, participa de alguma maneira da eleição. A mesma coisa para as administradoras de condomínio. Isso facilita um pouco, integra mais as pessoas, para não achar que foi uma eleição indireta, que todo mundo indicou tudo, foi goela abaixo, como eles normalmente falam, né? E aí eles têm um ranço, né? Na verdade é isso, né? Ele é aquele ambiente ruim de relacionamento, achando que a administradora e que síndico estão ali para atender os objetivos da incorporadora e da construtora.
Então.
Quando, na verdade, por serem profissionais, terem responsabilidade, terem trajetória, as empresas têm de administração de condomínio, a maioria em São Paulo são de décadas, são antigas, a maioria muito antigas, elas têm história, elas não vão se queimar por conta de um empreendimento. Elas têm que preservar a trajetória delas, né? E outra, tudo isso é auditado, tem que ser auditado para ser aprovado em conta, então, as contas do, na, 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 na Assembleia de Condomínio. Ou seja, você não pode querer fazer errado e prejudicar os próprios condôminos, né?
Sem
Agora,
prestar contas,
todo mundo tem
claro.
Que ser vigilante, exatamente.
E aí,
né?
O pessoal tem que ir na Assembleia, né?
Sim.
Tem que ir na Assembleia. A Isaura Ferreira pergunta sobre a atualização da convenção. A convenção é antes de entregar, né? Depois vira.
Então,
regulamento.
A convenção de condomínio. Não, a convenção. Ela não muda. A convenção de
A convenção
condomínio,
é que está sempre.
Quando a empresa resolve lançar um empreendimento, ela registra no cartório elas chamam de minuta, mas já é a convenção do condomínio.
Com as regras
É como vai
gerais.
todas as regras gerais. Quando o condomínio está operando e a maioria acha que uma determinada regra que está prevista na convenção, ela não é adequada, eles querem mudar a característica do prédio. Ah, era um residencial, a gente quer fazer comercial. Vamos chutar aqui um exemplo
Tá.
bem esdrúxulo, né? E pode acontecer também.
Também.
Aí eles têm que fazer alteração na convenção. E isso tem quórum qualificado, ou seja, não é só a metade mais um. Você precisa de mais gente votando, mais gente participando. Às vezes exige até o número de participantes e não só o de eleitores. A maioria não só de eleitores. E o curioso aí é que aí você tem que fazer um trabalho político, de convencimento das pessoas que não concordam, para que elas votem a favor, senão você não alcança o quórum qualificado que você
Interessante.
precisa.
Que é como
É,
uma PEC, né? Que você muda a
isso,
Constituição.
exatamente.
Você precisa de um
É
quórum
isso mesmo.
qualificado e nas outras questões aí é por maioria simples, né? 50% mais um. É, gente. O Evandro Kranza, que fala sobre o pessoal que está endividado, que está devendo condomínio. E aí,
Na
como é que faz
verdade,
com esse povo que está ali com os
olha
carros
só.
bonitos, mas não paga condomínio? Tem isso, né? Tem pessoal da cobertura que não paga condomínio. Como é que faz?
Olha, o condomínio, ele é mantido com o rateio dividido de todas as unidades, né, que eles chamam a divisão pela fração ideal, ou seja, é a participação de cada unidade no todo do empreendimento. Então, hoje, o que prevalece é que quem tem apartamento maior paga um condomínio maior. Então, esse cliente da cobertura que você falou agora está devendo mais ainda do que a maioria dos demais condôminos do prédio. O que que acontece? O condomínio precisa desse rateio. Se ele não é pago, o condomínio vai ter que tirar de algum lugar. De onde ele vai tirar? Vai ter que aprovar um rateio extra para cobrir os devedores.
Pois é.
E aí, o que eu acho particularmente que está errado nesse processo aí? Hoje, o processo de cobrança de qualquer atividade comercial, ele é muito rápido. Você não pode perder tempo. Se atrasou agora, imediatamente você tem que iniciar a cobrança para ser o primeiro a receber quando esse cliente tiver dinheiro na mão. Então, o que acontece? Em muitos casos, o condomínio deixa correr, atrasa um mês, dois, três, quatro, no quarto mês que começa a tomar alguma medida mais drástica. Contrata um advogado, alguém para tomar uma ação judicial contra esse cliente. E hoje há mil recursos aí à disposição para agilizar esse processo de cobrança. E dependendo da situação, dependendo dos valores previstos, até de tomar o apartamento da pessoa. Então, o condomínio não pode hesitar de fazer a cobrança, não pode abrir mão de
Claro.
cobrar imediatamente após a data específica de pagamento, né? E isso cria um ambiente muito ruim no condomínio, na convivência das pessoas, sabendo lá que tem devedores que estão prejudicando a vida delas.
Exatamente, complicar. Mas essas pessoas. Ixi, eu tenho 30 segundos. Quem está devendo fica exposto rapidinho aqui, sim ou não? Eu sei quem está devendo?
Não deveria, né? Não deveria. Na
Não deveria.
verdade, em
Mas fica no boca a
lugares se
boca, né?
coloca, fica sabendo quem é, ou coloca as unidades, torre que tem mais, aí já sabe que torre que é,
Já
enfim,
vem
por
aquele
aí.
o rádio peão, né? Bom, Roberto Viegas, muito obrigada, viu? Daria para falar um monte de outras coisas. Agora, quem quiser, leia o livro. Muito obrigada pela entrevista.
Fico contente de ter colaborado de alguma maneira, e principalmente o livro busca exatamente reflexões sobre a vida condominial. Até
Boa.
mais.
Roberto Viegas lançando Viver e Trabalhar em Condomínio pela Alta Books.
CBN Noite Total. Dicas gastronômicas de todas as regiões do país. Receitas que atravessam gerações. E os cardápios dos restaurantes que valem a visita. CBN Sabores. Às sextas, Rússia Marcelini compartilha descobertas e experiências da culinária com os ouvintes. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
Você compraria um carro movido só a etanol? Nas últimas semanas, a Chevrolet decidiu investir em carros que não são flex e rodam só com etanol. E a Volkswagen vai fazer isso também muito em breve. O objetivo é oferecer carros mais baratos que pagam menos impostos. Mas será que vale a pena? Quais os benefícios para o consumidor? Você vai saber nesse domingo, às 9 horas da manhã, no CBN Auto Esporte, comigo, Guilherme Muniz. Você também pode assistir em vídeo no YouTube da CBN ou no Spotify. E pode ouvir em podcast no site e no aplicativo da CBN.
As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Noite Total.
João Weiner é o diretor do documentário Zico, o Samurai de Quintino. Tânia Morales recebe o documentarista para uma conversa.
Falta na entrada da área, adivinha quem vai bater? É o camisa 10 da Gávea.
É o camisa 10 da Gávea.
Ele tem. Vamos celebrar Zico! Estamos com o João Weiner, ele que é o diretor do documentário Zico, o Samurai de Quintino. João Weiner, bem-vindo, boa noite.
Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês.
Ah, prazer é nosso. Nossa, que bacana o documentário, né? Pela figura do Zico e também pelo formato, vocês conseguiram muita coisa, né? Tem material de arquivo, coisa preciosa, tem relatos, tem o próprio Zico ali interagindo com personagens, tem a família, enfim. Antes da gente falar um pouquinho sobre esses aspectos todos, eu quero saber do arquivo pessoal do Zico também, mas dá uma geral pra gente, João Werner, sobre um formatão, assim, do documentário, o que a gente vai encontrar no documentário?
A gente tentou desde o começo fazer um documentário que fosse menos óbvio, né, do que o que a gente espera de um documentário de futebol que destrincha com, né, a carreira esportiva do cara, os títulos, os gols. Claro que isso está lá, mas a gente tentou encontrar uma camada mais cinematográfica, né, uma camada narrativa que ajudasse a gente, né, e os torcedores e os espectadores a entender um pouco melhor o atleta. E a gente percebeu que à medida que a gente ia conhecendo mais o Zico mais profundamente, a gente foi percebendo que o jeito que ele encara a vida, o mundo, né, a maneira dele ser organizado, né, dele ser disciplinado, ajudava demais a entender o atleta. Então, assim, o filme começa com uma frase, ele dizendo que ele está há 60 anos no futebol e que ele nunca perdeu um ônibus e nenhum voo. Né? Eu acho que essa frase ela diz mais sobre o Zico do que uma frase relacionada à atividade esportiva dele, porque ela mostra o tamanho do comprometimento que esse cara tinha com o trabalho dele, com os companheiros dele, com o clube que contratava ele, também era o time que ele torcia do coração dele, com os adversários dele, sabe? Então acho que a gente foi tentando colocar esse Zico em primeiro plano, né? E eu acho que à medida que a gente foi colocando esse Zico em primeiro plano, o atleta foi ficando mais claro pra gente, sabe? E eu acho que isso foi muito bonito do processo do filme, porque não era o que a gente planejava quando a gente começou, mas a gente foi entendendo que esse cara essa era a história ali que a gente precisava trazer, que as pessoas iam gostar de saber.
Tem uma figura humana interessante, né? Pra ser mostrada, um cara humilde, um cara que conversa com os torcedores, um cara que é um ídolo, né? Uma estrela, mas não deixou isso subir a cabeça, né? É muito bacana mesmo, a gente humaniza esse personagem. E aí vocês têm esse material de arquivo, né, da família, tem coisas, tem preciosidades ali. Como é que vocês tiveram acesso a esse conteúdo todo?
Cara, eu acho que isso tem o grande mérito disso tudo, na verdade, é da Sandra.
da esposa dele.
A Sandra, ela sempre guardou tudo que era publicado do Zico, ela gravava fitas de VHS com matérias de jornal. Então tem imagens que a gente tem no filme que a gente só conseguiu encontrar porque estava na VHS da Sandra. Senão a gente não ia achar no meio da imensidão de arquivos da Globo, né? Que é parceira do filme. Então, a Sandra, ela tem essa coisa de ter juntado todas aquelas peças que aparecem no cenário. As camisas, as flâmulas, os troféus, as enfim, chuteiras, os presentes que ele ganhou, estava tudo lá. A gente contratou uma equipe de museólogos, a gente organizou aquilo tudo, a gente catalogou tudo que o Zico tinha e a gente fez aquele cenário, né, para que as resenhas acontecessem, que é uma outra característica do filme, né, de narrativa, que a gente evitou o Talking Heads. A gente não tem aquelas entrevistas do cara parado falando como o Zico é incrível, como o Zico é legal. A gente criou resenhas, né, uma para falar do Flamengo com Carpegiani Júnior, uma para falar de seleção com Ronaldo e Parreira, e uma para falar de Japão com Milton Cruz e Alcindo, uma com jornalistas, enfim. E isso criou uma fluidez para o filme que fez com que a gente quase não precisasse fazer as perguntas, sabe? Os objetos que a gente colocava no caminho, eles eram os gatilhos para que os assuntos
já surgisse acessasse a memória, e um puxa, e o Zico também está ali ativamente, né?
Ele tem a melhor memória de todos, né? O Zico tem uma memória que é uma coisa inacreditável, a memória do Zico. É talvez um dos grandes superpoderes dele, é a memória. Ele lembra de tudo. É impressionante.
É, ele tá lá, participa. Como surgiu a ideia? Você disse que originalmente era uma coisa e mudou. Como é que foi?
O projeto era um projeto da Voodoo Filmes e da Guará, né, que perceberam que o Zico não tinha ainda um filme, né, enfim, que conseguisse organizar toda essa história maravilhosa, né? E foi uma longa relação que foi começada com o Zico, começou com o André, com o Pedro, né? Enfim, com o Thiago, filho do Zico também, que foi quem abriu as portas, né, para a gente chegar no Zico, e quem foi o grande intermediário, né? Então, quando eu entrei no filme, eu entrei um pouco depois. Eu entrei, fui contratado para dirigir o filme e para encontrar esse arco narrativo, né? E para trazer esse frescor, assim, mais cinematográfico, para que não ficasse um documentário muito engessado de futebol. Sim. Então, eu entrei para dirigir nos últimos 2 anos, mas é um processo que eu acho que durou 5, quase 6 anos, se não me engano.
Uau! E aí você estava presente nesses encontros no cenário do Zico com as pessoas e tal. E aí, como, bom, você já nos situou, né, que vocês montaram um cenário com todo esse material que a Sandra, a esposa do Zico, foi guardando ao longo da vida, né, camiseta, bola, enfim, troféu, né, e a conversa ia fluindo, mas não é assim também, né, você mais ou menos orientava ou de fato você só deixava eles lá e ia filmando? Como funcionou esse
vestido? Não, a gente dava uma controladinha ali, né, aquela realidade, improviso controlado, né,
claro.
Tudo escapava do assunto, a gente trazia de volta, a gente ficava ali meio toreando, mas não precisou de muita intervenção. Porque como a gente desenhou uma mesa para falar de Flamengo, uma mesa para falar de seleção brasileira, uma para falar de Japão, uma da família e outra que eram jornalistas que davam o contexto da carreira dele inteira, naturalmente a gente conseguiu os blocos de informação que a gente precisava para cada um dos para sustentar a nossa narrativa, né? E obviamente que as coisas foram se intercalando, se falava de seleção também no do Flamengo e tal, mas eu acho que a gente encontrou um formatinho que eu acho que é interessante, que a gente também tirou os elogios. Não sei se você reparou, mas a gente evita elogios muito rasgados e muita babação de ovo, porque não precisa, né? Eu queria que as pessoas contassem histórias que elas viveram com o Zico e que o espectador chegasse à conclusão de que o Zico é um cara incrível, entendeu?
Ah, eu cheguei. Porque... E olha, eu não acompanho futebol, mas eu cheguei a essa conclusão. Inclusive, ele jogando, né? Eu não acompanho futebol, não tem nada. Ele jogava muito, né? Pelo que vocês mostram.
Legal.
É maravilhoso. O cara chuta a bola, vai lá e entra no gol, né?
É muito legal que muita gente que não gosta de futebol tá gostando do filme por conta de ser uma história universal, né?
Exato.
Quando a gente coloca o Zico em primeiro plano desse jeito, a gente transforma numa história universal, que vai além do torcedor do Flamengo. Muita gente que não torce pro Flamengo tá gostando do filme também, né? Porque entende que o Zico é uma entidade que tá acima do clubismo, assim, né? Ele
Exato.
É... Eu brinco que eu não sou flamenguista, eu sou santista, mas eu sou ziquense, que é uma categoria que eu acho que todo mundo é no Brasil. Brasil de algum jeito, né?
É. Aliás, falar em santista, tem até uma imagem de arquivo dele com o Pelé, né? Lá atrás, ele falou, Pelé, chuta a bola, é assim, você faz assim. Falei, que precioso. Isso é do arquivo da Sandra, da esposa do Zico?
Algumas coisas são, sim, outras coisas vieram da nossa pesquisa que a gente fez na Globo. A gente fez uma pesquisa grande na Globo, isso eu acho que veio da Globo. Mas algumas preciosidades ali vieram por conta da Sandra. E aqueles Super 8 todos, né? Porque o Zico entregou pra gente uma caixa com 40 rolos de Super 8 que a gente digitalizou, nem ele sabia o que tinha. Né? É. Eles sempre tiveram uma noção muito grande de história ali, né? O Zico contratou um cinegrafista no Japão para filmar os jogos dele no Sumitomo, porque ele viu que não estava filmando direito. Então tem uma sequência de, sei lá, 20 gols do Sumitomo que eu acho que ninguém nunca tinha nem visto, porque estavam lá nos VHS do Zico, sabe? Então tem muita coisa que mesmo quem conhece muito do Zico vai se surpreender, assim, né? Com o que viu.
Muito bom. É o documentário Zico, o Samurai de Quintino. O João Weiner é o documentarista, né? O diretor está aqui conosco. Bom, ele vai para o Japão, né? Nos anos 1990. E era um momento em que ele estava... Bom, para quem não sabe, ele foi vítima de uma falta muito desleal, né? Essa falta muito desleal foi muito determinante para a carreira dele?
Completamente, porque fez com que ele jogasse a Copa do Mundo de 86 sem joelho, né? Ele disse que ele se arrepende, né? Porque ele não deveria ter ido, porque o joelho dele não tinha condições. E ele acabou perdendo aquele pênalti, né? Enfim, então, certamente essa lesão foi absolutamente determinante para tudo que aconteceu na carreira dele e no futebol brasileiro como um todo, talvez. Né? Se você for parar para ver, o Zico jogou 5 vezes contra o Maradona, ganhou 4 e empatou 1. Né? O Zico, se você for ver, ele tá, cara, ele joga, eu vejo ele muito mais eficiente muitas vezes até do que o Maradona, os argentinos que me perdoem, mas eu acho que o Zico e o Maradona, o Zico não deixa nada a desejar pro Maradona, só que o Zico não ganhou uma Copa do Mundo, porque ele jogou 86 com aquele joelho, né, estourado. Em 78 foi aquela roubalheira, porque ele fez um gol no último minuto de jogo e o juiz apitou o final do jogo antes da bola chegar na cabeça dele, entre o escanteio e a bola chegar, o juiz apitou. Aquilo foi uma roubalheira e foi uma sacanagem sem tamanho. Então, uma Copa que o Zico jogou, ele foi roubado em 78. 82 a gente perdeu daquele jeito, né? Enfim, com aquele time maravilhoso. E 86 ele foi prejudicado por conta do joelho. Então, não dá para medir o tamanho do Zico por conta da falta de uma Copa do Mundo. O Zico é muito maior do que isso tudo, assim.
Sim. É, e aí ele, enfim, sofre uma falta terrível no joelho, né? E ele se reinventa no Japão. Ele tem uma importância no futebol japonês, né, João Weiner? Aliás, o título do documentário é Zico, o Samurai de Quintino, né? Já fazendo referência ao Japão. Vocês foram para lá também,
Eu acho, né? Assim, né? Como eu falei daquela frase do ônibus, né? Eu tenho uma teoria, que é uma teoria meio maluca, né, que me ajudou a construir o arco narrativo do filme, mas de que o Zico, na verdade, né, pelo fato dele ser tão organizado, tão certinho, tão pontual, que ele é um, na minha cabeça, ele era um samurai ali no final do século XVIII, né, que morreu e que reencarnou em Quintino com a missão de aprender o futebol para levar de volta o futebol para a casa dele, que é o Japão. E não haveria lugar melhor para para esse espírito desse samurai reencarnado que aquela família, com aqueles 5 irmãos jogadores, com aquele pai, com aquela mãe, com aquela disciplina. Então ele foi tratado como um Dalai Lama quase ali, né? Ele foi criado como um Dalai Lama para ser o jogador que ele foi. Ele aprendeu aquilo tudo e alguma coisa levou, ele empurrou ele para o Japão de algum jeito. E quando ele chegou lá, por mais capenga que fosse o futebol, ele se sentiu em casa, porque lá ninguém atrasa, todo mundo pensa coletivamente igual ele, todo mundo tem, quando você fala de uma parada, a pessoa faz, o ônibus chega no horário que foi combinado, então acho que o espírito dele ficou em paz, e ele resolveu comprar essa briga, e ele, pô, chegou num time de segunda divisão do futebol japonês, e hoje o futebol japonês é uma potência gigantesca, graças ao que ele fez lá, principalmente, assim, né?
Nossa, incrível essa história que você criou, do samurai, do espírito do samurai.
Eu não botei no filme, lógico, porque eu não sou maluco, mas... de botar no filme, mas tá de algum jeito, entendeu? Num subtexto, faz... numa camada.
Sim, tem uma poesia nisso. Bom, muito bom, João Weiner. Ó, a sua produção está me avisando aqui, ó, Quem for com a camisa do Flamengo na primeira semana do filme em cartaz, paga meia entrada. Isso vale para todo o país. É isso, né? Então estreia agora dia 30. Dia 30 é quinta, né?
Então, quinta-feira.
Quem for na primeira semana com a camisa do Flamengo assistir o documentário Zico Samurai de Quintino, paga meia entrada, né? Ou seja, os flamenguistas, né? A menos que você pegue emprestado uma camisa do Flamengo também já dá. Muito bacana, adorei o documentário, hein, João Weiner? Muito obrigada, viu? Parabéns. Quer deixar um recadinho final? Tem um minuto.
Eu quero sim, eu quero dizer que esse filme vale muito a pena ser visto no cinema, porque a gente fez um tratamento de som, onde a gente gravou todos os instrumentos de torcida em canais separados, a gente recriou os gritos de torcida da época, e a gente fez um tratamento de imagem para ter uma qualidade muito legal, que só as novas tecnologias permitem. Então, quando a gente regrava os instrumentos em canais separados, a gente cria um ambiente no estádio que o bumbo vem daqui, o gol sai de trás, o apito vem da frente, então você se sente realmente dentro de um estádio. Então, eu acho que vale muito a pena a experiência cinematográfica desse filme. Claro que vai ser legal de ver depois no streaming, mas no cinema é diferente, porque esse tratamento de som,
né,
que o Edu da Amplimix fez, cara, faz uma diferença de imersão que é muito legal, assim.
Muito bom, ó, o documentário Zico, Samurai de Quintino, dirigido pelo João Weiner aqui conosco. João, obrigada, viu? Parabéns. Beijo.
CBN Noite Total. Postura, entonação, clareza e ênfase. Esses são alguns dos muitos desafios para uma comunicação eficiente, sobretudo no mundo corporativo. CBN Comunicação e Liderança. A comentarista Leni Quirilos apresenta técnicas e cuidados para ajudar quem precisa falar em público. Todas as quintas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções e investimentos? As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do Ponto Final, os três comandam o Fim de Expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Noite Total.
Em entrevista com Tânia Moraes, a psiquiatra da adolescência, Carolina Nassau, explica o que é a geração do quarto.
Vamos falar sobre como lidar com o sofrimento psíquico dos adolescentes. Estamos com a psicóloga, doutora em psicanálise, a Carolina Nassau Ribeiro. Ela está lançando o livro Suicídio na Adolescência, uma abordagem psicanalítica. O livro que sai pela editora Juruá. Alô, doutora Carolina, bem-vinda, boa noite.
Ei, Tânia, prazer estar aqui com vocês, boa noite.
Nossa, esse tema é tão importante, né, que antes de entrarmos, né, no como abordarmos esse grande problema que é o suicídio entre adolescentes, vamos entender o que está acontecendo. De fato, os índices de suicídio entre adolescentes vêm aumentando. É um fenômeno típico dos nossos tempos, doutora Carolina?
Infelizmente, o número de suicídio entre adolescentes vem aumentando. Cada hora eles falam um número, mas assim, mais ou menos um número de 50% no Brasil e no mundo O número de autolesão, ansiedade, depressão também tem aumentado bastante, o que aponta para que existem problemas contemporâneos que vêm abalando, de fato, a saúde mental das nossas crianças e dos nossos adolescentes.
Isso é muito sério. E qual que é o contexto disso? O que é que está acontecendo com os nossos adolescentes?
Ah, tem vários contextos, né? Acho que, assim, o suicídio e a adolescência sempre tiveram entrelaçados, né? Freud tem um texto de 1910 falando do suicídio entre adolescentes, mas o que alguns autores vão apontar é que, de fato, a incidência do digital e o aumento do número de telas que implicam numa perda do brincar, vagar errante pelo mundo virtual, tem ajudado bastante para que os adolescentes tentem mais suicídio, para que eles tenham mais ansiedade, depressão e autolesão. São meninos que não, analfabetos para introspecção, né, Tânia? Assim, não conseguem ficar muito tempo pensando e elaborando as suas questões. A antiga fossa não existe mais. São adolescentes que estão adictos às telas, às comparações, aos jogos online, ao conteúdo adulto. São soltos aí.
É, esse contexto digital que impacta a todos nós, mas o grupo adolescente especificamente, aí, né, você começou falando de Freud e tal, é um grupo mais vulnerável por características específicas dessa fase da vida?
É um grupo mais vulnerável, sem dúvida. Apesar, assim, todo suicídio tem uma pegada de uma denúncia social, né? No Brasil, a gente tem um número de suicídio maior entre idosos, o que aponta a ausência de política pública, perspectiva de vida nessa faixa etária. Entretanto, o aumento tem acontecido entre adolescentes, o que aponta também que existem questões não reguladas que estão afetando a saúde mental dos nossos jovens.
Sim, mas o que no adolescente é mais difícil para eles regular as emoções, é isso? Para eles é tudo ou nada, é isso? Tem essa característica?
Para eles é tudo ou nada, para eles o tempo é uma questão de ultimato, né? Eles estão no ultimato do tempo, isso é muito importante, mas principalmente eu acho que eles estão vivendo uma época de performance, eles só querem performar. Então, por exemplo, no caso das meninas, a gente vai ter meninas que ficam se comparando na internet, vendo uma vida perfeita, idealizada, das influencers, com ostentação. E no caso dos meninos, eles ficam nos jogos online, o que tem gerado uma desconexão com a socialização adolescente. Acho que esse é um ponto importante. A gente está tendo um problema de socialização nessa geração, que é uma coisa inata do ser humano socializar. Eles não estão sabendo socializar e é uma rede de proteção para o suicídio. E os meninos, no caso, né, estão muito adictos de conteúdo adulto na internet também.
Olha que perigo.
Não, um perigo, assim, né? É porque os adolescentes, existe um fenômeno, né? Que os adolescentes, eles não vão perguntar mais para o adulto sobre as questões que eles têm. Então, eles vão direto na internet e o algoritmo vai conduzir eles por caminhos super temerários. No caso das meninas, grupos de transtornos alimentares, eating disorders, grupos de autolesão, e no caso dos meninos, esses grupos de incel, red pill, pornografia sem limite. Então a gente já tem adolescentes que entraram hoje no quarto com 12 anos e estão saindo com 20 sem nunca terem experimentado um beijo, mas com acesso diário à pornografia.
No quarto, que é a geração do quarto, né? Eles ficam aparentemente seguros dentro do quarto. É isso.
Aparentemente seguros, mas cheios de ideias mórbidas contra si e contra os outros.
É. Nossa, sem falar no Discord, né, que promove esses desafios, né, de automutilação e também de violência contra o outro. Realmente uma adolescência, são jovens expostos a um conteúdo muito, muito, muito perigoso na internet. E isso explica o aumento no índice de suicídio e autoflagelo também, né? Eles se mutilam, né? Eles se machucam.
Eles se machucam bastante. Eles também têm uma dificuldade de narrativizar o próprio sofrimento e eles alegam que isso os leva à automutilação, porque eles não encontram palavras para falar disso. E eles, mundialmente, aumentou o número de suicídio e de problemas de saúde mental. Então, tem autores que já alegam que é inegável que o uso de telas na infância e na adolescência tem gerado problemas de saúde mental. Inclusive porque na infância a gente está substituindo brincar pela tela. Então, sim, os adolescentes, eles não podem sair de casa para comprar um pão, mas eles andam pelas ruas da internet sem nenhuma supervisão. É. Ninguém sabe onde eles estão. E o brincar, ele gera uma espécie de autorregulação, aprendizagem sobre como lidar com frustração, sobre socialização que, que as crianças estão perdendo porque estão substituindo brincar por tela. Aí chega na adolescência, que vem os maiores desafios, eles não têm repertório para lidar com isso.
Nossa, é muito triste isso. Aí, bom, no livro da doutora Carolina Nassau Ribeiro, que é o livro Suicídio na Adolescência, uma abordagem psicanalítica, ela nos dá algumas chaves, né, para olhar para esse adolescente, não só os psicólogos, né, quem vai atender esses adolescentes, mas também a família, né? O que você propõe, doutora Carolina, para que a gente possa tentar amenizar o sofrimento desses adolescentes?
Eu acho que o adulto, assim, primeiro ocupar o lugar de adulto na cena, que está um pouco raro também.
Ah, né? Porque também nós estamos tudo meio, nós, eu digo sociedade, adolescentes.
Talvez. Bem adolescentes. É. Então, ao invés dos adolescentes se identificarem com os adultos se identificam com os adolescentes e começam a ter comportamentos adolescentes. Então, eles deixam de ser uma referência importante, primeiro lugar. Segundo, que a gente está vendo nessa geração do quarto, uma escassez de conversa entre adolescentes e adultos. Então, o que eu sugiro, se você percebeu que o seu filho está trancado no quarto e não fala nada, e não socializa, e está quieto demais, o que aparentemente seria bom para um adolescente, hoje não é mais. Esse adolescente provavelmente está em risco. Então, adolescentes trancados no quarto, silenciosos e sozinhos, não é um bom sinal para um adolescente. Eu acho que uma dica forte é tentar trazer o sofrimento deles para o campo das palavras. A partir do momento que eles conseguem nomear e narrativizar esse sofrimento, a chance deles fazerem algo contra o próprio corpo e contra si diminui bastante.
Eles aprenderem a identificar o que está acontecendo com eles e expressar isso. Que, aliás, quando você coloca aqui o subtítulo, uma abordagem psicanalítica, é isso, né?
Trazer para o campo da palavra. Né, que está esvaziadíssimo, né? Os adolescentes se comunicam por emoji, as conversas dele não têm vogal, eles conseguem falar muito pouco sobre o que eles sentem, e isso é uma dificuldade na clínica e na vida contemporânea, mas eles também se queixam que os pais estão nas telas. Existem já pesquisas apontando também que à noite, de repente, na hora dele contar ali sobre uma questão adolescente, que para o pai é uma bobagem, mas que para ele é de suma importância, os pais também estão lá na tela, estão respondendo e-mail, estão trabalhando e não conversam com os filhos, né? A gente está vendo uma escassez da conversa, tanto no campo familiar como no campo social.
Sim, nossa, é impressionante. Se a gente para reparar, no metrô, na academia, em qualquer lugar, em qualquer brecha, a pessoa já põe a cara na tela, né? Nem respira, nem olha no entorno, nem vê a cara das pessoas que estão próximas. É uma ausência. Parece que quando a pessoa abre o celular, ela já está ausente. Isso dentro de casa é terrível, né? Por convívio familiar.
Dentro de casa, na faculdade, hoje a gente vê fenômeno assim de adolescente que entra na faculdade e não faz amigo, Tânia. Imagina isso, assim, que coisa mais surpreendente. Você ir para uma faculdade e não conversar, porque de cara você já pega o celular, põe na sua frente.
Já fecha,
Né? Foi proibido nas escolas e acho que foi de grande ajuda, porque agora, pelo menos no recreio, eles interagem, né? E podem conversar, brincar, correr. E parece que estão pensando em proibir também nas faculdades. Infelizmente, a regulamentação ela é inevitável.
Doutora Carolina, quando você fala que os adultos estão adolescentes também, para além do uso das telas, o que seria estar um adolescente sendo adulto?
Ah, eu acho que o uso das telas ajuda muito a entender. Por exemplo, os adolescentes começaram com essa moda de postar no aniversário, né? Outrora ligava-se, mandava-se uma mensagem, né? E essa coisa, esse fenômeno, por exemplo, de postar no aniversário, ele pode se tornar uma atividade altamente ansiogênica, porque começa a virar quantidade de postagem e não qualidade do vínculo. E aí, curiosamente, os adultos, mesmo vendo que os adolescentes ficam super ansiosos no dia do aniversário para ver quantas pessoas vão postar para ela, reproduzem esse comportamento. Por exemplo, né, tirando o ideal de ser jovem, de curtir o tempo inteiro, de não assumir responsabilidades, pensamento crítico. Nossa, tanta coisa.
Sim, que é próprio do adolescente. Não, o adolescente é aquela fase em que ainda não tem um pensamento crítico formado, que está em pura ebulição. É isso? Que classificaria essa fase?
Sim, não, várias coisas, né? Eclosão da sexualidade, mudança do corpo, desligamento dos pais, córtex frontal não formado, o que implica na ausência de pensamento de consequência, né? A construção do pensamento crítico está acontecendo, mas ela ainda não está formada. Então, a gente tem aí uma série de coisas, de questões que estão sendo reproduzidas pelos adultos que se espelham nos adolescentes, né? Então, é a primeira vez na nossa sociedade que o saber está com o jovem e não com o ancião da tribo, vamos colocar assim, né?
Então, porque é um saber tecnológico, né?
Exatamente. Então é a vovó que vai perguntar para o neto como é que ela usa o Instagram ou o Facebook. E não o neto que vai perguntar para a avó como é que ele faz para chegar numa menina, por exemplo. Ele vai para o chat GPT e o algoritmo vai conduzir ele para onde o algoritmo quiser.
Sim. E aí, no caso de um sofrimento psíquico para um adolescente, que é mais impulsivo, vamos dizer assim.
Sim.
Para ele, aí vai para o físico, né? Seja se automutilando ou mesmo tirando a própria vida.
Infelizmente, sim. Principalmente em tempos de lógica de tempo curto, né? Porque hoje um vídeo tem que engajar em 3 segundos. Vídeo do YouTube, eu tenho paciente que já me fala, vídeo do YouTube eu já não consigo ver, eu só consigo ficar vendo vídeo curto e de scrollagem rápida que o algoritmo me conduz. Né? Isso afeta, inclusive, a cognição, né? Isso aí já está comprovado. Infelizmente, está afetando a cognição, a afetividade, a saúde mental. Então, os danos são, infelizmente, assim, eu não sou uma otimista com o uso de telas nessa idade, não.
CBN Noite Total. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Madrugada. Hoje com Clauson Dutra.
Olá, bem-vindo e bem-vinda ao CBN Madrugada deste domingo, 5 de julho de 2026. A gente abre essa edição com Petra Chaves, que conversa com Leila Brandão sobre o livro Vertigem, lançamento da podcaster e agora autora.
Gente, eu acompanho o trabalho dela, acho que desde muito comecinho, você não sabe. Mas eu acompanho muita gente, assim, desde o comecinho. Eu fico lá na rede social e eu acho pessoas legais. E aí, ela depois criou uma marca de roupa que propõe uma nova relação das mulheres com o próprio corpo. Lindo demais. E o lema chama Uma Mulher Confortável em Si é uma Revolução. Não poderia concordar mais. Ela é palestrante do TEDx, ela já foi integrante da lista do Forbes Under 30, é uma referência na construção de comunidades engajadas, e não bastante, ela agora lança um livro lindo, que na minha casa chegou, inclusive, com uma obra de arte que eu já pendurei na parede. Ela está lançando um livro lindo pela editora Sextante, que todos nós amamos, que é o livro Vertigem, A Coragem de Encarar o Vazio e Escutar o Seu Próprio Corpo. Eu tenho a alegria de estar aqui com ela, ao meu lado, que é a Lela Brandão.
Estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre tive curiosidade para ver os bastidores, gente. É mais mágico, né? Do que eu achava.
É legal. Rádio é demais, né?
Não, é demais. Depois eu quero fuçar tudo.
Pode fuçar. E é um exercício de presença muito grande. Lela, o seu trabalho é lindo. Parabéns, antes
muito
de mais nada.
Muito obrigada.
Que personalidade importante. Eu tenho uma filha pequena e eu falo para ela, assim, sobre algumas pessoas para ela seguir já, né? Não tem rede social ainda, mas... E você é uma das que certamente logo mais eu vou falar para ela.
Ai, muito obrigada,
Me Pedro. Conta, antes de falar do livro Vertigem, que a gente vai mostrar muito aqui para todo mundo, e vai nessa curadoria que a gente faz aqui no Revista CBN, a gente indica obras, pessoas, perfis legais, mas me conta um pouco de você. Como é que começou esse desejo de falar e materializar tudo isso que você achava que era uma mensagem para o nosso tempo?
Cara, eu me vejo muito como uma comunicadora. Acho que tem muito a ver com o seu trabalho também, né, Pedro?
Com certeza.
Porque quando eu estava escrevendo Vertigem, eu me deparei com uma pergunta que sempre aparece nas minhas entrevistas, que é: por que você é influenciadora, né? Tem esse termo, se você não concorda com tantas coisas que acontecem nas redes sociais. E aí, no livro, tem um capítulo que eu me debruço bastante sobre isso. E eu entendo que eu me vejo como comunicadora independente da plataforma. As redes sociais são mais uma plataforma que eu uso para me comunicar, para me expressar. Porque eu achei na expressão, independente da plataforma, como eu disse, então eu já fui desde arte de rua até podcast, até as redes sociais e agora o livro. Eu entendo que através da comunicação a gente tem o poder de se conectar com pessoas que não necessariamente a gente conseguiria se fosse na vida real, se não tivesse essas amplificações que a gente tem, por exemplo, aqui no rádio, no livro, nas redes sociais.
É uma sabedoria saber usar.
Super.
E você soube, né?
Super. É, eu tô aprendendo, né?
É. É
aquele meme daquela galinha. Eu ainda tenho muito a aprender, sabe? A galinha de mochilinha.
Muito bonitinho. Muito bonitinho.
A gente tá sempre aprendendo. O livro é... Agora eu sou autora. Muito chique.
Falei, muito bom, né? Ser escritora.
E é muito engraçado, assim, o jeito que chega a mensagem diferente, dependendo da plataforma que você usa, né? Assim, as redes sociais, a gente tem uma coisa mais de rapidez, agilidade, uma mensagem um pouco mais superficial, dependendo de como você estrutura. O livro é... O podcast já é um pouco mais, né? Que é uma hora a pessoa falando, então já... O meu podcast tem uma hora e sou eu falando sozinha. Então, você já tá se comunicando com pessoas que têm uma disponibilidade maior de ouvir o que você tá falando. Agora, o livro são dias, né? Da pessoa, às vezes meses, da pessoa lendo a mesma coisa que você... A mesma obra que você escreveu ali. Então, é um tempo que a pessoa dedica pra te escutar. Então, isso tá sendo muito novo pra mim. Então, todo mundo que fala que lê o meu livro, eu fico... Gente, essa é a maior honra da minha vida.
É mesmo. Você
dedicou atenção e tempo pra ouvir e ler, né? Ouvir as vozes da sua cabeça e da minha. Lendo.
Lindo. Como é que foi a coragem pra mergulhar na sua vertigem?
Nossa, foi... Do livro em si, foi bastante desafiador. Eu não esperava que... Eu queria te ouvir também sobre o seu livro, como é que foi... Porque eu não esperava que era um processo tão desafiador. Agora eu leio os livros das outras pessoas e falo, nossa, quantas palavras que essa pessoa escreveu.
Pesquisa, né?
Quanta pesquisa e a estrutura, né? Porque não é você sair falando, você tem que ter uma estrutura, um começo, meio e fim. Você não pode deixar aspas abertas, né? Assim, você tem que fechar as aspas e tem que parar de pé. Então, para mim, foi bastante desafiador. Mas o texto em si, ele se estruturou muito naturalmente. Assim, um assunto foi puxando o outro, então... E eu tenho uma máxima no meu trabalho, que eu só trago temas que eu já elaborei. Eu não trago feridas abertas e coisas que eu ainda não processei e não sei do que eu tô falando, sabe? Então, foi uma coisa bem tranquila internamente, mas o processo de escrever foi bastante desafiador. Como foi pra você no seu livro?
Foi maravilhoso e também muito... É um parto mesmo, né?
É
um parto. E são dois livros, o primeiro da escuta e o segundo da intuição.
Uhum.
O da escuta, ele já estava pronto, é a sensação que eu tenho. Então, ele foi muito até mais rápido, levou um tempo, mas ele foi mais rápido. O da intuição, da inteligência intuitiva, como é um assunto muito subjetivo, que a gente vivencia, eu tenho certeza que você vivencia muito a tua intuição, mas ele precisava, e eu queria muita pesquisa científica, então trazer para um lado mais duro, para validar, esse é um manifesto da nossa... do nosso feminino em homens e mulheres, ele foi mais difícil, ele foi mais assim, era uma academia mesmo. E ele foi duro e foi um prazer muito grande quando ele surgiu.
Imagino.
Agora você fala, e eu me senti muito identificada ao ler o Vertigem, em vários pontos de vista, em várias necessidades que a gente precisa tocar hoje.
Uhum.
Que é de parar, uhum. que é de respirar e da gente conhecer o nosso próprio silêncio. O nosso próprio vazio. Eu quero muito saber, não vai me dar spoiler, claro, mas que lindo ver uma... Eu amo isso, ver influenciadoras, pessoas que estão com uma voz ativa na sociedade e que se preocupam com o que é profundo. E uhum. é o teu caso, muito. Como é que foi ouvir o teu silêncio? Como é que foi encarar e trabalhar o teu vazio?
Foi um processo que eu aprendi na análise, assim, eu não conseguiria sem essa escuta analítica que eu tenho. Esse ano faz 10 anos que eu faço análise com a mesma analista.
Que bom.
E todos os temas que são mais presentes no livro, eles têm um pouco a ver com esse ambiente da psicanálise, assim, né? O vazio, o silêncio, o corpo, tudo é bem interligado. Então, eu aprendi mesmo a importância, eu falo disso, né, no primeiro capítulo. Como, eu não vou dar spoiler nenhum, mas o livro se chama Vertigem, porque eu começo tratando das minhas crises de pânico que me davam essa sensação de vazio e eu nem sabia que chamavam crise de pânico na época.
E qual idade, Lela?
Foi no começo dos 20 anos.
Tá.
Eu comecei a sentir algumas coisas semelhantes aos 18, e aí no começo dos 20 começou a ficar tão intenso que eu não conseguia sair de casa.
Você achava que já era o normal, era o estado normal viver?
Não achava que era o normal, achava que era o meu normal, e você tava ficando doida.
Isso. Você falou, bom, eu vou viver assim até que uma hora não consegue mais.
Não, eu sabia que era impraticável continuar, porque eu parei de sair, porque, eu vou em festa e eu começo a ter crise de pânico, então eu vou parar de ir em festa. Aí parei de ir em festa e começo a ter crise de pânico no metrô. Aí então vou parar de ir no metrô. Aí começa a estar na faculdade, vou parar de... Aí começa a ter dentro de casa, o que eu vou fazer? Vou precisar de outra saída. E aí essa minha amiga, minha grande amiga Laura, falou, cara, você tá precisando de uma ajuda psicológica, assim. Ela é psicanalista, essa minha amiga, então ela me indicou a minha analista, que eu tô até hoje com ela. E o livro eu conto de como eu saí desse lugar de... que eu entendi que as minhas crises de pânico vinham muito do excesso, da velocidade, de não escutar os meus próprios pensamentos, por preencher tudo com conteúdo, com coisa para fazer, com trabalho, com produtividade, etc. E aí não conhecer mesmo meus próprios segredos, as coisas que eu estava guardando de mim mesma de alguma forma. E na análise ela me faz esse convite, assim, minha analista, de cara, o que acontece quando você silencia isso? O que sua cabeça tem para te falar? Do que você está fugindo? Porque não é quando você percebe que o problema não é necessariamente do que você usa para fugir. Então, não é as redes sociais, exatamente, ou o excesso de produtividade. É o que está por trás disso que você não está querendo ouvir, está fugindo tão desesperadamente. E aí é bem complexo, porque aí quando você para ouvir, parece que vem tudo de uma vez que você não estava ouvindo. E aí no livro eu vou fazendo esse caminho de como que eu fui vendo um excesso por vez... O que eu tava escondendo, do que eu tava fugindo, e aí não é um spoiler também, porque é o nome do capítulo, no final eu entendo que o corpo é uma solução, assim, pra esse caminho, é um bom caminho pra você sair desses excessos.
Eu tava no Escute Teu Silêncio, logo no começo, eu converso também com um psicólogo, eu quero que você fale um pouco disso, porque é muito a tua área, né, e, enfim, dessa cultura que a gente vive de auto-ódio.
Uhum.
Auto-ódio, ele tá permeado em como a gente cresce, como principalmente mulheres, né, auto-ódio assim, do corpo, e eu falo muito, quando eu falo de intuição, parece uma coisa mística, não, a intuição acontece no corpo, uhum. Quanto mais esse corpo estiver vivo e eu estiver dentro dele, eu vou ouvir a minha intuição, essa inteligência. Fala um pouco pra mim desse teu trabalho e da importância que tem a gente falar do corpo. Gostosas também choram, adoro.
E gostosas também leem agora. Também.
Gostosas leem muito.
Cara, eu gosto muito desse tema que você traz esse nome, né? Intuição. E no livro eu falo de escutar o seu corpo. Acho que a gente tá falando da mesma coisa. No fundo. Eu entendi que o meu corpo tinha muita coisa pra me falar. Recentemente, porque eu tenho uma condição que chama fibromialgia. Recebi esse diagnóstico.
Todas nós, né?
Você também?
Não, eu nunca fui diagnosticada, mas eu começo a ir pro yoga, pro Ayurveda, porque eu falo, não é possível viver com o corpo em dor assim, 24 horas.
E a gente acha que é normal.
A gente acha que é normal. E aí, eu não tenho diagnóstico, porque acabei não indo, acabei eu fazendo os meus corres, mas me identifico muito com quem tem, porque é uma dor insuportável de viver no corpo.
É. O diagnóstico foi muito importante para mim, porque me colocou uma clareza de que realmente não é, você não está vivendo uma experiência normal.
E não
você
é
tem
na
desafios
cabeça.
Que são diferentes, e o seu corpo está querendo te dizer coisas. Então,
o que é essa fibromialgia para você? Conta, é legal até para você.
São muitos sintomas, assim. Eu sei que tem pessoas que sentem de formas diferentes, vou falar da minha experiência, que é a única que eu tenho como falar. Eu sinto muita dor nas costas, e tem várias coisas que vem junto. Então, uma insônia muito difícil, que não é exatamente falta de sono, mas eu não consigo entrar no sono regenerativo.
Perfeito.
Por conta das dores. Então, eu tenho que fazer um tratamento para conseguir entrar nesse sono regenerativo. Passei muitos anos nesse lugar, até entender que isso também trazia uma fadiga crônica.
Isso.
E quando eu me sobrecarrego muito, o meu corpo trava mesmo, assim. Então, eu não, é como se eu tivesse sido envenenada. Não consigo sair da cama, muita dor, muita... Eu falo que é como se eu tivesse da pior ressaca do mundo, assim, Sim. seca.